A Viagem do Pátria. Portugal, Macau, em 1924. Foi há 100 anos que três portugueses voaram pela primeira vez entre Portugal e Macau, numa altura em que a audácia humana testava continuamente os limites de uma aeronáutica nascente. A viagem transcontinental de Brito Paes, Sarmento de Beiros e Manuel Gouveia, apoiada e seguida atentamente pelos portugueses, deixou uma marca na história da aviação. Aqui, contamos como tudo se passou. O podcast A Viagem do Pátria é uma produção conjunta da Força Aérea Portuguesa e da Universidade do Porto.
Primeiro episódio, de Vila Nova de Mil Fontes a Málaga, sob chuva e vento.
A cada minuto é preciso fugir aos montes que quase rasamos por vezes. Fugir às nuvens, esponjas negras que se fazem em Niágaras. Durante cerca de meia hora, somos forçados a manter-nos proa a sul-sudoeste, depois de ter tentado de balde romper o temporal que redobra. O nosso olhar perscruta o horizonte, sequioso de enxergar a costa. Finalmente, o mar. O mar enraivecido e cavernoso, onde o farol de Tarifa, na sua ilha circular e minúscula, parece uma vela de estirina num castiçal. O sol, anémico, doentio, reluz por entre nuvens e o Pátria sobe um pouco na acalmia súbita. Os últimos contrafortes da Serra de Cádiz balançavam-nos implacavelmente. E a Boca de Gibraltar, o Mediterrâneo beijando o Atlântico, o Cabo Espartel, à distância destacando-se na bruma, o Morro Inglês, verde-negro e corcovado, formam um conjunto cénico assustador na lividez da luz. O Pátria avançava agora velozmente, impelido pela ventania desabrida, a 800 metros de altitude, sobre a Baía de Algeciras, que é um lago de serenidade a contrastar com o desespero enfurecido do mar, há um momento de angústia ulcerante. O avião, cauda a prumo, mergulha rapidamente no abismo. A agulha do indicador de velocidade ultrapassa no mostrador a graduação dos 220 km a hora. As cordas zunem, as asas estalam, tudo range. Mãos crispadas nas alavancas do comando, sentimos o aparelho que se despenha, que se furta debaixo de nós, que nos abandona no espaço, que parece despedaçar-se em pleno voo. A almofada da minha cadeira escapa-se no ar. Cai-nos sobre as cabeças a terra de Portugal que restava ainda no fundo da fuselagem. O motor falha à míngua de gasolina que, devido à inércia, não corre na tubagem.
Estamos numa tempestuosa manhã de abril de 1924 e a primeira etapa da viagem do avião Pátria em direção a Macau bem parece correr o risco de ser também a sua última. Os dois aviadores que nele vão, José Manuel Sarmento Beiros e António Brito Paes, tinham a ambição de vencer de uma só vez a distância que separava Portugal da Tunísia, aterrando em Tunis, mas a sorte não lhes será favorável. Nos nossos tempos, em que apenas situações meteorológicas extremas interrompem a regularidade dos voos comerciais, já nos esquecemos das frágeis condições em que os pioneiros da aviação demonstraram a capacidade das suas máquinas voadoras e, claro, tiveram a coragem e perícia necessárias para vencer os obstáculos à sua frente. Esta temeridade foi, aliás, um dos fatores que permitiu o desenvolvimento da aviação até ao nível de confiança que lhe reconhecemos hoje. Mas este desenvolvimento não se fez sem sacrifícios. É longa a lista de nomes dos que pagaram com a vida o seu amor à aeronáutica. Ora, também Sarmento de Beiros e Brito Paes, que agora encontramos em dificuldades, só por sorte ainda faziam parte do número dos vivos. 4 anos antes, em outubro de 1920, tinham tentado a primeira viagem aérea entre o continente e a Madeira. Ficou a seu crédito o facto de terem conseguido orientar-se no oceano, encontrando a ilha. Mas surpreenderam-na envolta na bruma e, impossibilitados de aterrar, regressaram ao continente, sabendo, contudo, que o combustível não seria suficiente para isso. O Cavaleiro Negro, pois assim se chamava o avião em que seguiam, teve de pousar sobre o mar a cerca de 400 km de Lisboa. Como não era um hidroavião, rapidamente mergulhou para o fundo do Atlântico. Os aviadores, esses, foram recolhidos por um navio inglês, o Gambier River. Mas o episódio, em vez de os amedrontar, só parece ter aumentado a sua determinação para novas façanhas. No momento em que os reencontramos nos céus tempestuosos do sul de Espanha, o capitão Brito Paes tem quase 40 anos e o capitão Sarmento de Beires é cerca de 8 anos mais novo. Os dois são aviadores do Grupo de Esquadrilhas de Aviação República, com sede na Amadora, e ambos consolidaram a sua formação aeronáutica em França, em contacto com a realidade da Primeira Guerra Mundial. Bem, mas Beires não é só aviador. Há uma característica que convém já conhecer. É um escritor ligado ao influente grupo de intelectuais reunido em torno da revista Seara Nova. E será a partir dos seus escritos que muito, aliás quase tudo, se saberá sobre esta viagem pioneira entre Portugal e Macau. Não se julgue que a projetada viagem do Pátria não andou, na época, nas bocas do mundo. Na realidade, a sua concretização só foi possível graças a uma subscrição pública lançada no final de 1920, ou seja, muito pouco tempo depois da tentativa falhada de chegar à Madeira. Essa subscrição serviu para a compra de um avião Breguet 16, fabricado em França, e para o financiamento das despesas associadas à viagem. Afinal, o crowdfunding já existia na altura. E, na verdade, múltiplas subscrições se abriram. Durante vários meses, mais de um ano, por todo o país se desenvolveram inúmeras e diversas atividades, como récitas, vendas de livro, touradas, jogos de futebol, vendas de sabonete e de fósforos, tudo no intuito de angariar fundos para esta primeira viagem entre Portugal e Macau. Mas também a imprensa acarinhou a ideia e todos os jornais a publicitaram, chegando donativos de todo o país e também de fora, de locais distantes, onde houvesse portugueses. Ao dinheiro obtido por esta grande movimentação pública, juntou-se o prémio oferecido pelo empresário Charles Henry Black para recompensar a viagem à Madeira. Parecia estar a correr tudo rapidamente. Menos de um ano depois, no outono de 1921, o avião já estava adquirido, adaptado e pronto para partir. Esperava-se só a melhor altura. Mas o azar chegou. Em novembro, um tufão destrói o hangar onde o Pátria estava recolhido e causa-lhe graves danos, obrigando a uma profunda reparação. A falta de dinheiro e a falta de peças fazem arrastar o início dos trabalhos para junho do ano seguinte. E um ano se passa em reparações. Já estamos em junho de 1923, quando o avião sofre um novo acidente durante um voo de teste. Novas reparações se sucedem, que estarão concluídas alguns meses depois. E embora ainda existam outros motivos de atraso, seja por causa de tempo desfavorável, seja pela lentidão na obtenção de autorizações oficiais, o dia da partida vai se aproximando. O destino seria então Macau. Mas esta era também uma escolha motivada pelas circunstâncias. Outros aviadores se tinham, entretanto, adiantado em direção a outros locais.
A viagem Lisboa-Rio de Janeiro, que gloriosamente estava sendo efetuada nessa ocasião por Gá Coutinho e Sacadura Cabral, levaram-nos a pôr de parte o primitivo projeto de tentar a travessia do Atlântico Sul. Enquanto o Pátria ia renascendo, surgia em nós a ideia de ir à Índia, dada a finalidade histórica de tal viagem, que mais tarde se alongava, em projeto, até Macau, na aspiração de a transformar simultaneamente numa preparação para aqueles que empreendessem a volta ao mundo e ainda porque, na China, as cores da República, veneradas não só na secular cidade portuguesa, mas também em Hong Kong, Cantão e Xangai, teriam desta forma a oportunidade para se afirmarem, mais uma vez, nessa zona de influência internacional, como as de um país cheio de energia, vitalidade e espírito de iniciativa.
A 2 de abril de 1924, o Pátria voa da Amadora para a pista algo improvisada de Vila Nova de Mil Fontes, mas cuja grande extensão permitia a descolagem segura do avião totalmente carregado. Vários voos de ensaio tinham garantido isso mesmo, uma vez que ao Pátria tinham sido adaptados depósitos suplementares de combustível que só serão atestados na altura da partida de Mil Fontes. A partir do dia 4, o início da viagem parece estar apenas dependente do estado do tempo. Este tinha-se agravado, o que não impediu que, entretanto, o bispo de Beja benzesse o avião e a irmã mais nova de Brito de Paz, Maria do Céu, o batizasse. Era uma madrinha merecedora. Apoiada por um grupo de amigas, Maria do Céu tinha sido responsável por iniciar no Alentejo uma subscrição pública que, estendendo-se a todo o país, permitiu a continuidade do projeto quando este estava em dificuldades. Em Mil Fontes, espera-se pelo bom tempo, que tarda em chegar, impacientando os aviadores. Apesar da incerteza do momento da descolagem, uma multidão aguarda a partida do Pátria na madrugada do dia 7 de abril. Ouçamos as memórias de Sarmento de Beiros desse momento.
É preciso ter vivido esses momentos. Ter visto a manhã mal transparecendo ainda através da noite moribunda. Ter ouvido essas vozes que, veladas, diziam não sei o quê, na sombra em que as formas mal se distinguiam. É preciso ter visto as mãos inquietas de Maria do Céu, preparando-nos a pequena refeição, como se consumasse um rito litúrgico. O Pátria, com dor gigante de alumínio e seda, recortava-se na sombra agonizante como um fantasma estranho. Parecia outono, cheirava a terra úmida. Gente, muita gente, não sei quanta. Chailas, lenços, vultos masculinos, crianças. E o murmúrio das vozes mal se distinguia do Atlântico. Se era quase tudo gente do mar. Francisco de Sousa, o mecânico, andava em torno da águia, verificando o hélice, os cabos, os comandos, cuidadoso e apreensivo. Vamos. Quem disse a palavra? Nem sei. Há segundos que são vácuo na memória. O motor está em marcha. A minúscula bagagem a bordo. A carta onde a rota sangra num traço rubro colocada num tablier. Tomamos os nossos lugares. Ensaio o motor. 6 horas e 2 minutos. Cívica Duarte dá o sinal de partida. Lentamente. Muito lentamente. O Pátria começa a rolar na primeira luminosidade pérola da manhã. E ao fim de 800 metros de corrida, solta-se do terreno macio. O nascer do sol é como surpresa de assombro. Dir-se-ia que caminhamos para o inferno. Há tonalidades de cor inconcebíveis. Verdes de cadáver, laivos de incêndio, violetas maceradas, volutas de fumo, amarelos de ouro, azuis de safira, alaranjados de opala. Uma toalha de nuvens que avançou ao nosso encontro escondeu-nos a terra. E admira que era apenas uma nódoa esbranquiçada na paisagem desapareceu da nossa vista. Grandes nuvens acumulam-se no horizonte. O nosso plafom é de 700 metros. Vila Real de Santo António. Assoma gente às portas e às janelas, surpreendidas, talvez, pelo ruído insólito do motor.
Se a saída do Pátria da Amadora tinha contado com a presença dos célebres aviadores Gá Coutinho e Secadura Cabral, em Mil Fontes, fora o diretor da Aeronáutica Portuguesa, Major Cívica Duarte, a dar a ordem de partida, apesar do tempo que se mantinha inseguro. A chuva anuncia-se quando o Pátria entra em Espanha. Sobre o Elva, a névoa espessa obrigou o avião a voar comprimido contra o terreno alagado, descendo para 50 metros. Subitamente, a capota do motor solta-se e ameaça a hélice, sendo impossível remediar a situação em pleno voo. A chuva torna-se cada vez mais densa e fustiga os aviadores que seguem desprotegidos no habitáculo, a céu aberto. São forçados a descer ainda mais, agora a escassos 30 metros do solo, sobrevoando os pomares enlutados da Andaluzia, atentos às ondulações agressivas do terreno. Finalmente, as torres da Catedral de Sevilha surgem no horizonte, envoltas em bruma. Os aviadores tomaram já a decisão de aterrar em Sevilha, quando um canal aberto entre as nuvens lhes permite dirigirem-se para o mar. Estamos de volta à situação com que iniciámos este episódio, narrada por Sarmento de Beiros. Mas recapitulemos. Debaixo de uma intensa chuva e de um vento que os sacode furiosamente, arrasando montes, os aviadores encontram a costa por alturas de Tarifa, ponto mais a sul da Península Ibérica. O tempo parece melhorar, o que permite ao Pátria ganhar altitude e é ilus perante o Estreito de Gibraltar. Voando a 800 metros de altitude, o Pátria avança agora velozmente para nordeste, seguindo a costa, impelido pela forte ventania habitual naquela zona em que as montanhas chegam ao estreito. Mas sobre a baía de Algeciras, sem que nada o fizesse prever, o Pátria é sugado por uma forte corrente fria vinda da serra e mergulha rapidamente no abismo, cauda a prumo. A velocidade da queda ameaça a integridade do aparelho e impede o combustível de chegar ao motor, que falha. A queda prolonga-se por 350 metros até que, finalmente, os aviadores conseguem estabilizar o aparelho, impedindo-o de se despenhar sobre a baía de Algeciras. Mas era óbvio que não podiam tentar atravessar o Mediterrâneo. A chuva e o vento incessantes convencem-nos de que não seria apenas imprudência, mas loucura. E não há alternativa senão aterrar em Málaga. A cidade surge diante do aparelho, sob o céu toldado. Depois de duas voltas à pista, o Pátria inicia a descida até tocar o terreno macio do campo de aviação. Na rolagem, atola-se um pouco, mas por fim imobiliza-se. É certo que Tunis ainda ficava longe. Em 4 horas e meia, os aviadores tinham apenas percorrido 630 quilómetros dos mais de 2000 necessários para chegar a Tunis pela rota que tinham escolhido. Mas talvez este objetivo para a primeira etapa fosse irrealista. Os pilotos, esses, devem ter sentido um misto de desilusão e de alívio, uma vez que tinham conseguido que o avião não se despenhasse e ultrapassado a tempestade. Apesar de tudo, terminava de forma segura a primeira etapa do voo que tinha por alvo chegar a Macau. O aeródromo de Málaga servia à aviação francesa que rumava às possessões ultramarinas no norte da África e tinha tudo aquilo de que o Pátria pudesse carecer. Material, gasolina, óleo e, o que era mais importante, mecânicos competentes para fazer a revisão do Breguet 16. Os portugueses não foram os únicos a ser surpreendidos por aquela tempestade. Um dos aviões da Companhia Latécoère, uma empresa de construção aeronáutica também pioneira no desenvolvimento de serviços postais entre a França e as suas colónias, foi igualmente forçado a aterrar de emergência em Málaga nesse dia. Nesta idade heroica da aviação, a Latécoère contava entre os seus aviadores com o célebre Antoine de Saint-Exupéry, autor de O Príncipezinho, ele próprio envolvido em diversos acidentes aéreos. Definitivamente, ser piloto nos anos 20 era uma profissão muito arriscada. O mau tempo prenderá Sarmento de Beiros e Brito Paes em Málaga por todo o dia seguinte, enquanto o aparelho era visto e revisto para largar na primeira aberta de tempo que aparecesse. O excelente acolhimento do cônsul honorário de Portugal em Málaga, Eduardo Frapoli, que os tenta distrair com uma visita à cidade, não reduz a sua impaciência em partir. Sarmento de Beiros tem elogiosas palavras para este malaganho, geógrafo, poliglota, docente do ensino superior, autarca, republicano, moderado, que tinha assumido exatamente nesse ano de 1924 o consulado honorário de Portugal. Frapoli tinha então 28 anos. Alguns anos mais tarde, na Segunda República Espanhola, será deputado ao Congresso, para depois, com o franquismo, ser forçado a exilar-se no México. A 9 de abril, as informações meteorológicas recebidas de Melilla, possessão espanhola encravada no leste de Marrocos, são favoráveis. E o Pátria pode retomar o seu caminho, levantando de Málaga às 10h30. A rota planeada pelos aviadores levava-os agora pela extensa costa africana do Mediterrâneo. Mas o seu destino imediato não será Tunis, como inicialmente planeado, mas sim Oran, na Argélia, a pouco mais de 400 quilómetros de distância de Málaga. O que os levará a desviarem-se do plano inicialmente previsto? Terão reajustado as etapas de forma mais realista? Deixamos por agora o Pátria no momento da descolagem de Málaga, com muito mais para contar no próximo episódio de A Viagem do Pátria. Aqui nos reencontraremos, ao redor deste raio de todas as vontades, que foi a primeira viagem aérea entre Portugal e Macau.